deixar de ser profundamente unitária e global. Tenho dito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, está hoje em debate o relatório anual da Provedoria de Justiça relativo ao ano de 2023, assim como o relatório do Provedor enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. Estes relatórios estão muito bem estruturados e sistematizados e fornecem um quadro dos problemas com que os cidadãos se deparam no relacionamento que estabelecem com os serviços públicos. Dos relatórios relativos a 2023, extrai-se que as múltiplas queixas dos anos anteriores se mantêm, o que é bem demonstrativo da falta de capacidade e da incompetência política de quem nos governou anteriormente. A morosidade, a deficiente articulação e a fraca comunicação da administração pública mantiveram relevo no conjunto das queixas. Note-se que em 21% das queixas recebidas no ano 2023 estava em causa a morosidade do serviço público. E a título de exemplo, sublinhe-se que o pagamento do valor correspondente à atualização extraordinária das pensões de sobrevivência pela Caixa Geral de Aposentações, prevista desde 2017, permaneceu por cumprir. A dificuldade de articulação entre os serviços constatou-se em matérias tão diversas como a garantia dos direitos dos cidadãos estrangeiros, por um lado, e a relação entre municípios e freguesias no campo da higiene urbana, por outro. É igualmente fonte de preocupação a existência de serviços ou funcionalidades cujo acesso se faça exclusivamente online. É o que sucede, por exemplo, em matéria de apoio à habitação, segurança social, saúde, segurança social, distribuidores de serviço doméstico ou ainda em processos de desalfandegamento de encomendas. No ano de 2023, os pedidos de intervenção recebidos continuarem a evidenciar a crise habitacional e um desajustamento cada vez maior entre o valor das rendas praticadas e os rendimentos médios das famílias. Verifica-se um aumento significativo do número de agregados em situação de carência habitacional e o agravamento das condições de grupos especialmente vulneráveis. Mas no que toca à segurança social, permanece por alcançar a efetiva convergência entre o regime geral de segurança social e o regime de proteção social convergente da função pública, anunciada desde 2007, detectando-se um conjunto significativo de diferenças infundadas entre os dois regimes, a que se soma ainda a complexidade e obscuridade na comunicação no cálculo das pensões. Deste retrato, que consta dos relatórios da Sra. Provedora de Justiça, resulta claro que o Governo Socialista falhou com os mais frágeis e desprotegidos, como aos idosos, o que é politicamente inadmissível. O Governo anterior foi incapaz de fazer uma gestão eficaz dos serviços públicos, provocou a sua degradação e gerou instabilidade nos trabalhadores da função pública, com reflexo nos serviços prestados aos cidadãos. Importa não esquecer que estes atrasos oneram o erário público, promovem litigância judicial, sobrecarregando os contribuintes que, relembre-se, em 2013 pagavam mais impostos e tinham piores serviços públicos. O relatório fala-nos desta triste realidade, mas deve servir de alerta e motivar-nos a fazer mais e melhor. Senhoras e senhores deputados, passando agora ao relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, é possível verificar a grande preocupação com a falta de condições nos estabelecimentos prisionais, nos centros educativos e nos centros de instalação temporária de estrangeiros e espaços equiparados. Os estabelecimentos prisionais continuam com sobrelotação e o Estado português somou condenações no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pelas condições indignas e degradantes a que sujeitou os seus reclusos. Faltam atividades ocupacionais, ensino, formação profissional, com evidente prejuízo e repercussão na reinserção social. Faltam programas para a prevenção de reincidência e faltam muitos recursos humanos. Faltam também condições nos centros educativos, o que tem sido sistematicamente denunciado, evidenciando os atropelos à lei e a violação dos direitos fundamentais das crianças e dos jovens que estão à guarda e sob a responsabilidade do Estado. Senhoras e senhores deputados, os relatórios da Provedora de Justiça devem ser um guião para melhorar os serviços públicos da administração portuguesa e para dar uma melhor resposta aos pedidos, ânsias e preocupações dos cidadãos. Por essa razão, queremos deixar uma palavra de esperança, na expectativa de que o espírito inconformado e reformista do atual Governo possa ajudar a construir uma administração pública mais eficaz e mais amiga dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por enaltecer a qualidade do relatório anual que nos foi apresentado, o detalhe da informação disponibilizada e as explicações minuciosas dadas pela Sra. Provedora de Justiça em audição na primeira comissão. No que diz respeito ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, podemos ler relativamente ao dever de reporte hierárquico que vários funcionários reconheceram desconhecer se existem e quais são os procedimentos devidos para a sinalização ao superior hierárquico das evidências ou alegações de maus-tratos de que tomem conhecimento no exercício das suas funções. Ou seja, no momento em que as regras de compliance são rígidas e em que a criação de canais de denúncia para múltiplas situações se tornam obrigatórias, parece que no nosso sistema prisional, não só esses mecanismos não são do conhecimento de quem trabalha no sistema, como podem até nem existir, gerando um sentimento de impunidade que prejudica todo o sistema prisional. Já quanto às queixas dirigidas à Provedoria de Justiça, é de notar que sistematicamente o serviço público objeto de um maior número de queixas é a Segurança Social, com mais de um quarto das queixas apresentadas. Ao longo do relatório ficam patentes as barreiras burocráticas que persistem no acesso aos serviços da Segurança Social e que têm como exemplo maior o facto de a própria Provedoria qualificar como de complexo e obscuro o cálculo das pensões. E se para a Provedoria de Justiça a atual forma de cálculo das pensões é obscura, o que será então para um cidadão comum? Estamos perante um problema de transparência que evidentemente se cruza também com os baixos níveis de literacia financeira do país que a Iniciativa Liberal insiste que devem ser elevados, ao contrário do entendimento de outras bancadas. O relatório toca ainda num ponto muito caro para a Iniciativa Liberal e para o qual não descansamos de alertar e que se prende com a forma como a máquina do Estado executa a sua função de aplicação das normas emanadas pelo legislador. Em praticamente todos os domínios da administração pública são detectáveis divergências, por vezes abissais, entre o que se está consagrado na lei e o que acontece de facto. A Iniciativa Liberal sempre alertou para o excessivo legislativo e burocrático. Na prática, fazem-se leis que depois ou não se conseguem executar ou executam-se mal, causando verdadeiros gargalos procedimentais e burocráticos. Não é fácil garantir um equilíbrio entre o princípio da legalidade e uma maior autonomia administrativa do aparelho do Estado, mas queremos acreditar que este é também o nosso papel enquanto políticos e deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está inscrita para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. Relativamente ao relatório 2023 da Provedoria de Justiça, a mesma lança-nos alguns apelos, nomeadamente se existir verdadeira abertura para os ouvir e acolher. Desde logo, uma grande preocupação demonstrada com os graves atrasos na atribuição de equipamentos a pessoas com deficiência e com o incompreensível atraso na regulamentação dos bancos de produtos de apoio, o que deixa milhares de cidadãos sem o suporte necessário para uma vida com dignidade. Este é um sinal claro de que esta regulamentação tem de ser prioritária e que também aqui cabe ouvir a Provedora de Justiça. Por outro lado, também é visível pelos pedidos de intervenção que a crise habitacional continua a ser dramática. E é claro, tal como refere o relatório, o desajustamento cada vez maior entre o valor das rendas praticadas e os rendimentos médios das famílias, o que resulta num aumento de famílias em situação de carência habitacional, principalmente os grupos mais vulneráveis do nosso país, que incluem vítimas de violência doméstica, pessoa com deficiência, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas idosas e agregados com crianças e jovens a cargo. Aqui continuamos a não ter uma resposta ideal para estas famílias. Por fim, não podemos deixar de fora aquele que é o alerta em relação às queixas que visam as autoridades públicas com responsabilidade para a proteção animal. Também aqui a Provedoria relembra-nos a importância de prosseguirmos não só o investimento das verbas que até...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu queria, em primeiro lugar, realçar a utilidade que tem este relatório anual do Provedor de Justiça, na situação atual da Provedora de Justiça, e salientar alguns pontos que creio que distinguem este relatório de outros. Claro que há pontos comuns. Sabemos que as áreas de funcionamento da administração pública que são objeto de queixa se vão repetindo de ano para ano e, portanto, as queixas sobre as prestações sociais, sobre os problemas relacionados com carreiras da administração pública ou com fiscalidade continuam a ser em grande número. Este ano acrescem muitas queixas sobre problemas relacionados com a regularização de imigrantes, tendo em conta a situação grave que se vive neste domínio, que é do conhecimento geral. Há, contudo, três aspectos que queríamos referir e que são relativamente novas em matéria de relatório do Provedor de Justiça. Uma delas tem que ver com a detecção de falhas na execução da lei. Não que o problema seja novo, mas é novo no relatório do Provedor de Justiça. Ou seja, o fenómeno recorrente da lei que fica no papel. Razão têm as pessoas quando dizem que o nosso problema não é a falta de leis, por vezes nem a falta de más leis, o problema é que aquilo que está na lei não se transporta para a vida e a administração pública não aplica a lei como ela efetivamente deveria ser aplicada, e esse é um problema grave do Estado de Direito em Portugal, para o qual o relatório da Sra. Provedora de Justiça chama e bem a atenção. Um segundo aspecto tem que ver com os problemas relacionados com a transição digital e com a exclusão que isso provoca. É inaceitável que existam serviços da administração pública que só possam ser tratados online, que só possam ser tratados por via da internet, na medida em que isso é um fator objetivo de exclusão, particularmente no segmento da população, naturalmente a mais idosa, que tem mais dificuldades em tratar dos seus assuntos exclusivamente por via da internet, e portanto não é aceitável que haja serviços da administração pública nos quais não seja possível tratar presencialmente um assunto. E esta é uma falha grave da administração pública que tem que ser colmatada. Até porque sabemos que o que se passou na pandemia, em que houve serviços que deixaram de atender presencialmente, e aquilo que se verifica e consta deste relatório é que as coisas não voltaram a ser como antes. Ou seja, serviços que deixaram de atender as pessoas como atendiam antes e cuja situação nunca foi inteiramente reposta, quando aquilo que era importante era que a situação fosse melhor do que era antes. Efetivamente, não só não é melhor, como nem sequer é aquela que existia antes da pandemia. Uma última referência, muito breve, para a situação dos centros educativos e particularmente para a falta de pessoal que levou, infelizmente, ao encerramento de alguns centros educativos, o que é uma situação inaceitável e deve ser reposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo também por saudar a apresentação deste relatório anual da Sra. Provedora, que nos permite reiterar a importância do trabalho que é desenvolvido pela Provedoria de Justiça e que é uma oportunidade para refletirmos de uma forma estruturada acerca da relação entre o Estado e os cidadãos. Esta é uma reflexão que nos dá pistas importantes para a atuação de todos os órgãos de soberania e da administração central e local, e deixo também a nota que seria importante se pudéssemos também fazer este debate com o Governo. Em 2023, a Provedora de Justiça recebeu mais de 15 mil solicitações, das quais mais de 10.600 foram queixas. Da análise destas queixas, infere-se vários problemas estruturais, aos quais todos os órgãos de soberania e a administração pública têm de prestar a devida atenção. São particularmente prementes as sistémicas falhas de comunicação da administração pública, falhas de comunicação internas, mas também falhas de comunicação com os cidadãos. De igual modo, não pode deixar de causar preocupação, em especial à Assembleia da República, a discrepância entre a produção de leis e a sua aplicação, bem como a existência de circunstâncias nas quais a fragmentação legislativa cria obstáculos ao exercício de direitos. Todavia, e também à luz dos temas que temos discutido nos últimos dias, também se impõe refletir à